Tiago capítulo 1. Nós estamos numa série de palestras, esse eu acho que é o quarto domingo. Tivemos duas palavras com o pastor Tomás e uma com o pastor Gleiber, que se deve inclusive ouvir novamente, está no nosso YouTube, na Casa do Senhor. Obrigado, meu irmão. E nós estamos falando sobre os fundamentos. Já falamos sobre quem são os bem-aventurados, falamos sobre humildade no domingo passado. E hoje eu quero falar sobre a verdadeira religião. Nós estamos em dias aí de muitos debates, discussões, o que é certo, o que é errado. E eu acho que uma das coisas fundamentais é saber do que se trata esse nosso ajuntamento aqui, né? É fundamental a gente entender qual é a nossa proposta enquanto igreja, ou, se você quiser usar esse termo que a gente não usa nem gosta, mas usando o termo que o apóstolo Tiago usa, religião. E para isso nós vamos abrir Tiago capítulo 1, e nós vamos ler os versos 26 e 27, ok? Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Eu oro para que o teu Espírito nos auxilie na ministração dela agora. E essa lucidez que havia sobre Tiago quando escreveu, lucidez que vem do teu Espírito, essa lucidez esteja aqui sobre nós. E nós que estamos aqui hoje, aqueles que estão vendo pela internet, eles possam compreender do que de fato se trata o reino de Deus e fazerem as correções necessárias nas suas vidas. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é de fato um livro surpreendente. Eu não teria escrito esses versículos do jeito que está escrito, eu teria escrito outra coisa. Porque o critério que Tiago usa para uma falsa religião e para a religião verdadeira são critérios muito diferentes do que talvez a gente use na nossa compreensão mais comum. Ele vai dizer, né, que há duas formas da gente lidar com a religião. A primeira é uma religião que ele chama de vã, e a outra é uma religião que ele chama de pura e imaculada. Qual que é a diferença? Qual é a diferença entre a religião vã e a religião que é pura e imaculada? Provavelmente, se fosse Neemias escrevendo, eu teria colocado talvez alguma coisa com relação às rotinas e práticas espirituais. A religião verdadeira é aquela que você lê a Bíblia, que você ora, é aquela que você vai para a igreja, é aquela que você de vez em quando faz uma vigília ou um jejum. Eu colocaria algo nesse sentido. A religião pura e sem mácula é aquela que você tem um vislumbre de Deus, os céus estão abertos sobre você, o mistério é revelado na sua mente. Mas os critérios que o Espírito Santo inspiraram Tiago a escrever são sensacionais. E é isso que eu quero falar hoje, sem me alongar demais. Ele diz o seguinte, que a religião vã é alguém que não consegue refrear a sua língua. Meu Deus do céu. Que critério é esse? Se você quer saber se aquilo que você tem de Deus é verdadeiro ou vão, você sabe que vão significa o quê? Inútil. Vazio. A gente pode medir isso pela síndrome da língua desenfreada. Ou seja, se você fala demais e mal. Quantos passariam nesse teste? A religião vã, aquela que está baseada no auto-engano, porque Tiago diz que a pessoa engana o próprio coração, ela é caracterizada por pessoas que podem ser eu, podem ser você, ou qualquer um que está nos escutando, que confessa que ama a Deus, que confessa temor a Deus, que confessa uma série de situações, mas ele não consegue colocar um freio na língua. E a língua se transforma em uma espada, em uma arma que ele usa contra os outros. Você fala mal de alguém? Só um pouquinho. Só para quem merece. Quem fala mal só de quem merece, levanta a mão aí. O pessoal ficou esperto, ninguém levantou a mão, cara. Deu assim, pegar um reflexo aqui, né? Não, pastor, eu falo, mas é só de quem merece. Quem não merece, eu não falo, não. Nós temos uma maldição na nossa comunicação, que chama mais. Porém, contudo, todavia, entretanto. Conhece, pastor? Conheço. E aí? Gente boa, homem de Deus, sério, mas, e aí desenfreia a língua, e nessa hora que você dá livre curso ao veneno da sua boca, aquilo que você confessa ser sério e verdadeiro, se torna inútil. Se nós estamos tratando de fundamentos da fé, nós precisamos aprender a controlar o que a nossa boca fala. Vai comigo aqui para Tiago capítulo 3, só vira uma página aí. Tiago capítulo 3 vai falar dos pecados da língua. E eu vou ler rapidinho aqui, só porque precisa ler, né? Talvez alguém nunca tenha lido esse texto e vai ficar para quem estiver vendo a gente aí. Tiago capítulo 3, versículo 1. Diz assim: meu irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Marca isso aí na tua Bíblia. Todos tropeçamos em muitas coisas. Amém? Concordo com isso, gente? Eu concordo com isso, a gente tropeça em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, diz Tiago, ele é perfeito varão. E ele fala uma coisa incrível, que quem controla a língua, controla também o corpo. E aí ele começa: ora, nós pomos freios na boca de cavalos, para nos obedecerem e dirigimos o corpo inteiro. Observem os navios, eles são grandes e são batidos de rijos ventos, mas por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, é um pequeno órgão, mas se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A língua é o que está escrito aí, gente? A língua é? Fogo. Agora é até espiritual tu dizer, fulano, tu é fogo. Porque o cara fala demais, entendeu? Isso aqui é bíblico. A língua é? O que mais é a língua? O mundo de iniquidade. Meu Deus. A língua está entre os membros do corpo, mas ela contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas por quem? Por quem que a língua é posta em chama, gente? Crente tem até se benze para falar essa palavra, né? Ela é posta em chamas por quem? Pelo inferno. Nós nos tornamos caixas de reverberação do inferno. Mas somos tudo crente, graças a Deus. Tem alguma coisa errada ou não tem? O critério de Tiago, ele é muito simples. As conversas que você tem, os assuntos que você trata e a forma com que você fala são indicadores da natureza que você tem dentro de você. Não importa a aparência, não importa a confissão, importa que tipo de energia brota daquilo que eu falo. Jesus havia falado antes, lá registrado nos evangelhos, que a boca fala do que o coração está. Então, o melhor raio-x do coração é qual? A boca. Professor, pastor, como é que a gente vai conhecer o coração de alguém? Escute o que ela diz. Deixa eu te perguntar uma coisa importante agora. Se alguém ouvir as suas conversas, que tipo de coração ela vai dizer que você tem? Quando alguém ouve as minhas conversas, não é a minha pregação, que a minha pregação é, ela está limpa, né? Aqui a gente só está falando de Deus, é muito simples. Aqui ela é higienista, né? Tem os termos todos certos, colocados direitinho. Eu digo, é aquela que pega na vida, na história da gente. Alguém que ouve o que a gente fala das pessoas, dos outros. Qual é o raio-x que ela faz no nosso coração? E é engraçado porque Tiago fala que a nossa língua pode ser aquecida pelo inferno. E é engraçado o conceito de inferno para o judeu. E óbvio, Tiago era judeu. A ideia do inferno para o judeu era igual ao lixão que havia lá nas cidades deles. Então, quando a Bíblia diz que o fogo não para de arder e o bicho não para de comer, imagina um lixão jogado lá no meio de um vale e eles queimavam aqueles dejetos. E aquele sinal daquele fogo que nunca parava de arder, porque tinha sempre lixo chegando e tinha que dar um jeito naquela sujeira, e cheio daqueles vermezinhos e daquelas sujeiras que nunca parava de roer, aquilo que era o inferno, a figura do inferno. Tiago, quando estava escrevendo inferno, provavelmente ele tinha esse conceito na mente. E eu fiquei pensando que, às vezes, o nosso coração é esse lugar cheio de coisas em decomposição. Porque quando a gente fala inferno, pastor, está amarrado, meu coração não é inferno, meu coração é um céu. Não, não. Não tem material orgânico em decomposição no seu coração, não? Não tem mágoa aí dentro? Não tem raiva aí dentro? Não tem ressentimento aí dentro? Não tem amargura aí dentro? E quando essas coisas e tantas outras estão queimando o nosso coração, e aí a gente diz assim, estava até bom, aí eu vi fulano. E quando eu vi fulano, aí você começa, e a brasinha do inferno vai queimando o material orgânico em decomposição no seu coração. E você começa a colocar um alto-falante do inferno. E o inferno vai se expressando através da sua mágoa, da sua dor, da decomposição das relações que existem dentro de você. Quem me entendeu, levanta a mão. Se você entendeu, diga misericórdia. Sim ou não? Hã? Você entendeu que o inferno pode estar mais perto do nosso coração do que a gente pensa? Pessoas que você não tolera, pessoas que você não perdoa, pessoas que você não esquece, pessoas que dizem, pastor, dá até taquicardia falar o nome dela. Alguém está me entendendo aí desse lado? Aí Tiago diz que se a gente não limpa o material orgânico em decomposição do nosso coração, se a gente não extingue todos esses sentimentos decompostos dentro de nós, se a gente continua dando vazão às mesmas palavras sobre as mesmas pessoas, ele diz que a nossa religião é vã, porque a verdadeira religião, a verdadeira religação com Deus, só pode ser manifesta em amor. Amém? Amém ou não, gente? E João coloca um xeque mate na gente. João diz assim, você não pode dizer que ama a Deus a quem você não vê. Se você não amar a pessoa a quem você Então é impossível amar a Deus sem amar o outro. Ou como diz o Caio Fábio, Deus é amado no próximo. Deus é amado no próximo. Então, a primeira grande manifestação de uma religião verdadeira e que não é vã, é se no meu coração não existe nenhum depósito de lixo, de emoções e de sentimentos que vez ou outra expelem gases tóxicos quando falam das pessoas. Isso ficou claro, irmãos? Ficou claro? E nós estamos na ceia hoje. E a ceia foi Deus enviando Jesus para limpar o lixo orgânico da humanidade inteira. Jesus, de uma vez por todas, queimou o inferno, que era essas decomposições dos pecados, das dores, das maldições. Ele queimou tudo de uma vez. Quando nós guardamos esses lixos dentro de nós, nós estamos desfazendo o que Jesus fez. Amém ou não? Por isso que a nossa religião se torna vã, porque ela se desconecta do que Deus fez. E o que Deus fez foi extinguir qualquer notícia ruim a nosso respeito no céu. Acredite ou não, se você chegar no céu para falar mal de Neemias, ninguém vai te dar ouvidos. Aqui vai ter um bocado de gente que vai ouvir e ainda vai acrescentar. Mas lá no céu, ninguém vai ouvir. Sabe por quê? Porque não há nada contra mim lá, amém? E nem contra você. Por isso, quando eu trago coisas contra alguém, eu estou desfazendo o trabalho que Jesus fez na cruz. E aí, tudo que eu faço depois disso se torna vão. Até aí, tudo bem? Primeira religião verdadeira é aquela que não tem os lixos tóxicos guardados. A segunda, diz Tiago, deixa eu voltar aqui para o capítulo, verso 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar, tem algumas que usam o termo ainda melhor, cuidar. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós lemos esse versículo ao contrário. Esse aqui é da série Eu Leio a Bíblia ao Contrário. A gente lê assim: cuidar de si mesmo e manter o outro incontaminado do mundo. Porque pensa um cara que se mete na vida dos outros, é a gente. A gente quer cuidar da gente, a gente quer proteger a gente quer visitar a gente quer favorecer a gente e quer que o outro tenha uma vida incorruptível. Ah, eu acho que esse pastor devia ser assim, mais assim. Ah, eu acho que o irmão fulano devia ser mais assim. Ah, eu olho fulano, ele devia... Pronto, a gente sabe deixar o outro incorruptível. Só que a Bíblia não é sobre como santificar o outro. Esse é um trabalho que o Espírito Santo já está ocupado em fazer, amém? Amém ou não? Não é nosso. O nosso trabalho é cuidar do outro e manter a nós próprios íntegros na sociedade. Só que para cuidar dos outros, que é a parte mais bacana, né, dessa parte da religião, para eu cuidar de alguém, a primeira coisa que eu preciso é perceber essa pessoa. Eu preciso perceber a necessidade dela. As pessoas aí da sociologia dizem que as pessoas pobres na sociedade, as quais nós somos dirigidos a cuidar, né, os pobres, as viúvas, os mais frágeis da época, eles são invisíveis sociais, invisíveis. A gente passa por eles e não os percebe. Então, a primeira coisa para a nossa religião ser verdadeira é a gente começar a perceber as pessoas mais frágeis, mais pobres, mais necessitadas. Tiago, ele, se você chegar na sua casa e ler esse capítulo, esse livro inteiro de Tiago, é curtinho, ele diz assim: eu não entendo vocês na igreja, já dizia Tiago naquele tempo. Chega um pobre na igreja, vocês não dão a mínima atenção para ele. Aliás, vocês dizem assim: ei, fica aqui atrás. Senta aqui atrás. Isso acontecia há mais de 2000 anos atrás. Chega um rico na igreja, que oprime vocês, que humilha vocês, que não está nem aí para vocês, que não acredita em nada do que está sendo manifesto na igreja, e vocês trazem ele para frente, e tornam a ambiência dele o mais confortável possível. Tiago diz, eu não consigo entender vocês. E eu quero te dizer, Tiago, que 2000 anos depois não mudou nada, velho. Nós continuamos enxergando quem nos oprime e continuamos sendo cegos para o que necessita de nós. Primeira coisa que eu preciso para ter uma religião verdadeira, para ajudar, para visitar, para cuidar das viúvas e dos necessitados, dos órfãos, eu preciso percebê-los, remover a invisibilidade deles, olhá-los como gente, como pessoa. Eles não são paisagens urbanas, eles são seres humanos. E depois de perceber, eu preciso me compadecer. É uma palavra que eu quase não ouço mais. A gente não ouve essa palavra no nosso cotidiano. Compadecer. A Bíblia diz que Jesus olhava e se compadecia das pessoas. Compadecer significa sentir a dor que o outro tem. A verdadeira religião passa por identificação com o mais necessitado, com o mais fraco. E depois que eu percebo e me compadeço, aí eu vou fazer a intervenção. Isso é o melhor. Por isso é óbvio que quando a gente faz essa história de receber as cestas e distribuir, é uma parte pequena, mas é uma ideia de dizer, a gente está vendo uma situação que é real, a gente está se compadecendo porque a gente não queria que isso fosse real, a gente não queria estar no lugar dessas pessoas, e a gente está fazendo uma intervenção, por menor que seja, e Deus vai nos dar condição de fazer maiores intervenções, se Deus quiser. Mas eu preciso fazer, porque é na ação do amor que a minha religião se torna verdadeira. Sem manifestação de amor, a religião é vazia. Aí não adianta a sua frequência aos cultos, não adianta a sua leitura da Bíblia, não adianta o jejum, não adianta nada. A religião se torna verdadeira na prática do amor. Então, se num primeiro momento eu preciso limpar o meu coração do inferno, dos resíduos emocionais, do lixo orgânico das relações, no segundo momento eu preciso ver essas pessoas necessitadas, me compadecer e intervir. E outra, sabe qual é a melhor forma da gente não fazer nada? É pensar no coletivo. Aí você, ajude o órfão, uma viúva, ajude o necessitado. A gente pensa em todos os necessitados e não dá rosto para nenhum. Ajude um que está no seu bairro, ajude um que está na sua rua, ajude um que está no seu caminho para o trabalho. Faça isso por um. E faça aquela pessoa se sentir vista, amada e ajudada, só por um. Mas na minha zona não vai mudar, vai, para que ele vai? E se todo mundo que fizer um, a gente ajudaria quantos a partir de amanhã? 200? Mas aí a gente diz assim, vamos ajudar os pobres. Aí a gente vai criar uma comissão para ajudar os pobres. Essa comissão vai se reunir daqui a 2 meses, para a gente fazer uma ata, uma reunião, para estabelecer quais serão as comissões que ajudarão os pobres, quem a gente vai colocar como líder de cada comissão, um perfil, e sabe quando é que vai acontecer alguma coisa? Nunca. Então faça algo que você pode fazer por uma pessoa, hoje à noite, amanhã, no caminho da sua casa. Pois o que é que eu posso fazer? Sei lá, compro uma garrafa de suco e um biscoito, e entrega, e diz assim, meu irmão, Deus te abençoe, pronto. Começa a fazer isso uma vez. Ah, pastor, mas isso é nada. Pois é, mas você tem feito menos que isso. A religião verdadeira promove uma ação a favor de quem não tem. Só que há um problema nisso. Se você ler Tiago, de novo, vira para a página 3 aqui, o capítulo 3. É o 3, é? Sei lá. Onde é que é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, está aqui em algum lugar em Tiago. Quando ele vai falar que existe uma sabedoria que é humana, é o 17 de qual? 3, tá bom. Obrigado. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Mas no 15 ele vem falar da sabedoria que é daqui de baixo, né? E ele diz que essa sabedoria ela é terrena, animal e demoníaca. Beleza. E eu vou te falar uma frase que é terrena, animal e demoníaca, e que eu e você já usamos várias vezes. Tá bom? E a frase é, tempo é, completa essa frase aí, gente. Completa. Ninguém nunca falou essa frase. Pastor, eu não sei do que o senhor está falando. Tempo é ouro, tempo é dinheiro. Essa é uma sabedoria humana, terrena e diabólica. Tu consegue imaginar Jesus sentado com seus discípulos e dizendo: Pedro, anota aí, meu filho, tempo é dinheiro, Pedro. Alguém consegue, à luz do Evangelho, validar uma fala dessa? Essa fala é humana, essa fala é terrena e ela é demoníaca. Porque eu vou dizer assim: pastor, eu não tenho tempo para ajudar ninguém. Eu até queria, mas eu não tenho tempo. E mais, pastor, eu já estou tendo mau dinheiro para me ajudar. Ter dinheiro para ajudar o outro. Então, nota bem, se tempo é dinheiro, não cabe ajuda. Se tempo é dinheiro, não cabe cuidar. Se tempo é dinheiro, eu não consigo tirar o meu tempo da utilidade, eu não consigo tirar o meu tempo da finalidade monetária. Eu acabei de oferecer o meu tempo a Mamon. Lembra quando Jesus diz que você não pode servir a Deus e a Mamon? Alguém já leu esse versículo? Mamon é o Deus da riqueza. O que Jesus falou, e quem falou foi Jesus: não dá para você querer ficar rico e querer ser crente. Amém? Embora as igrejas todas digam: venha ser crente para você ser rico. Mas Jesus falou: ou você serve a riqueza, ou você serve a mim. E nós acreditamos no conceito que tempo é dinheiro. Eu estava pensando, Danilo, e aí foi a minha perversidade, tá? É a minha maldade, não conta, não grava. É a minha maldade humana. Se nós tivéssemos colocado um dinheiro para quem fosse para o encontro, mais pessoas teriam ido, não ia? Porque eles disseram: não, mas eu vou ganhar o dinheiro, cara. Como eu vou várias vezes sem querer para um lugar, mas estão pagando, lá vou eu dar minha aula, entendeu? Mas a gente não está pagando, e tempo é? Tempo é o quê? Na sabedoria é o quê? Humana e... Ah. Entende como é que a gente começa a falar pelo inferno e não percebe? Tempo não é dinheiro. Tempo é oportunidade de amar e servir. Se nós entendermos isso, mudamos ou não mudamos o comportamento, irmãos? Hã? Porque se tempo é dinheiro, eu vou gastar o meu tempo em quê? E aquilo que não é para ganhar dinheiro, eu vou ter tempo? Mas se tempo for amar e servir, eu vou ter que reconfigurar minha agenda? A verdadeira religião passa por encontrar tempo, dinheiro, recursos para ajudar o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado. E para a gente terminar, ele diz que a verdadeira religião é guardar-se a si próprio, incontaminado do mundo. Existe uma contaminação no mundo, gente, que não é só o Covid. Existe um contágio no mundo. E nós precisamos nos manter de máscara, não só fisicamente, como espiritualmente. Nós temos que ter cuidados emocionais e espirituais para não sermos contaminados por esse mundo. E se a gente abrir lá a Bíblia em 1 João capítulo 2, a gente vai ver quais são os vírus do contágio. Abre lá. Já estou terminando mesmo, de verdade. Aguenta aí, 2 minutos. Primeiro João 2:15. Acharam aí? O que é que diz aí? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no... Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, que é o contágio, que a gente precisa se manter incontaminado, entenda, né? Já coloca a ligação de Tiago com esse capítulo de João. Na hora que você for ler de novo, já vai remeter um ao outro. O que é que há no mundo, gente? A concupiscência da carne, a concupiscência dos... E a soberba da... Não procede de onde? Mas procede do... mundo. Neemias, o que é que Tiago estava dizendo? Que a gente deve se manter incontaminado do mundo. A gente não pode contrair o vírus da concupiscência, uma palavra que a gente não usa no nosso cotidiano. O que é concupiscência? Desejo forte. Concupiscência é um desejo arrebatador. Se livre do contágio do desejo e da soberba. Isso é uma verdadeira religião. A nossa sociedade está baseada justamente nesses dois pilares. Desejo e soberba. Nós somos a sociedade do desejo. Nós somos instigados a desejar da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. E quando a gente sonha, parece que a gente sonha com as propagandas. A gente já acorda desejando. A gente já trabalha desejando para comprar algo. E esse desejo é tão forte que ganha o status de concupiscência. É algo que não me deixa quietar até eu ter. E eu fico doido de vontade de ter. E eu transito ou transfiro para esse ter alguma coisa do meu ser. Do tipo assim, quando eu tiver aquele carro, eu serei mais feliz. A concupiscência, esse desejo forte, irreparável e incontrolável, é quando eu atribuo ao ter a alguma coisa que é palpável, que é capaz de ser mensurada, pesada, tangível, como a gente usa, o poder de afetar o meu ser. Então, se eu tiver aquele carro, aquela casa, aquela viagem, aquele corpo, se eu tiver aquela roupa, se eu tiver aquele acesso, se eu tiver aquelas possibilidades, isso vai fazer o que eu sou melhor. Tiago diz, é disso que você deve se guardar desse contágio. E curiosamente, o que a igreja se tornou, em boa parte dela, uma fábrica de... Quero um carro. Mas que carro você quer? Um Fusca? Aí todo mundo, não. Que carro você quer? Ah, um Audi? Oh, glória! Aleluia! Arrepiou, Senhor, o Audi. Traga a chave para os teus filhos. Eu vejo Jesus assim, meu Deus. Eu gosto muito de Jesus, porque às vezes ele fala lá através de Isaías, né? Quem foi que pediu para vocês irem para a igreja, cara? Isso é uma fala legal de Jesus, né? Quem foi que pediu para vocês virem fazer essa doidice aqui? Eu não suporto ouvir isso, é assim que ele fala. Eles vêm para cá para dizer, Jesus, nós estamos com o vírus aqui dentro do desejo, e nós estamos querendo que tu nos ajude a realizar o nosso desejo. E olha lá, Jesus, se tu não ajudar, a gente passa para a próxima religião que vai fazer. Tu tem 3 meses para resolver meu problema aí. Não fez, eu vou para o próximo. Desejo e soberba. E quando a gente realiza o nosso desejo, o que é que a gente tem que fazer, irmãos? Vamos lá. Quando a gente, enfim, realiza o nosso desejo, o que a gente tem que fazer? Hã? Postar. Esse desejo é a segunda parte, Siqueira. A primeira é postar isso. Depois a gente cria o próximo. E a gente precisa postar que é para despertar no outro o desejo da gente. Porque quando alguém gosta do nosso desejo fica mais forte. É o que eles chamam de desejo mimético. A gente copia o desejo dos outros. E aí eu tenho que postar. É claro que com um versículo, porque tudo é para a glória do Pai, né? Mas eu mereço. Aí eu faço uma coisa linda, uma legenda linda, e mostro para todo mundo o resultado do desejo. Finalmente eu consegui. E depois que a gente faz essa pataquada toda, a gente gera o próximo desejo. E nós somos seres desejantes. Mas a verdadeira religião é formada de seres contentados. Paulo disse assim: eu estou contente em qualquer circunstância. Eu estou contente. Mas talvez aquilo que mais represente a gente é: eu estou desejando. Eu sou desejante. A verdadeira religião, meu irmão, é um fundamento. Não tem nada de novo nisso daqui, nem de espetacular. É só o fundamento. Passa por um coração que não tem um inferno composto de material relacional em decomposição. Entendem isso? Material relacional em decomposição. As mágoas, as iras, as dores, as invejas, os preconceitos, tudo aqui dentro queimando e fazendo a nossa boca se transformar em caixa de som do inferno a respeito de alguém, ou de alguém, no plural. Cuidado que a política, ela aumenta esse depósito de lixo infernal no nosso coração. Cuidado. Segunda coisa, eu mudo a perspectiva de que tempo é dinheiro, para tempo é oportunidade de amar e servir. Então, ao invés de eu estar todo o tempo tornando esse meu tempo utilitário, rentável, eficiente, pragmático, eu torno esse tempo um tempo de possibilidade para ajudar, para servir, para fazer um bem a alguém que tenha um rosto, um bem a alguém que eu talvez não saiba o nome, que esteja na rua, mas que eu pare e ajudo ali, faço qualquer coisa, porque eu fui chamado para ajudar quem precisa. E terceiro, essa verdadeira religião me coloca entre parênteses, ela não me deixa ser adoecido como os demais são, e ao invés de eu ser um ser que está desejando desesperadamente um monte de outras coisas, eu sou um ser que agradece o que tem, diz assim: eu estou contente, Deus. Qual foi a última vez que você disse: eu estou contente com o que eu tenho? E qual foi a última vez que tu disse assim: Deus, eu quero mais? Esses são critérios de uma verdadeira religião. E é por aqui que nós queremos caminhar. Aliás, se você ouvir, né, em algum lugar por aqui, deve estar, a nossa missão enquanto igreja é amar e servir. A próxima vez que alguém disser para você: tempo é dinheiro, você diz bem baixinho assim: está amarrado. Vamos corrigir essa sabedoria humana, terrena e demoníaca da nossa mente, gente. Isso não é tempo, não. Isso é a ideia de mamon. A ideia de Jesus é que todo tempo é tempo de amar, é tempo de servir, é tempo de ajudar. Amém? Vamos viver essa semana a verdadeira religião. Vamos ficar em pé. Nesse encontro que nós fizemos esse final de semana, uma das pessoas que estavam participando lá falou que, não usou essas palavras, né? Mas que estava limpando os restos de decomposição de algumas relações, estava atrapalhando, estavam queimando ali. Que hora bacana para a gente fazer isso agora, gente. É um domingo, né? Primeiro dia da semana. Ceia do Senhor. Que tal se a gente tirar o nosso coração essas coisas? Que tal se a gente diminuir o inferno no nosso coração? Que tal a gente colocar um cabresto na nossa língua? Tu não vai falar de novo. Amém? Que oportunidade de rever os nossos conceitos sobre o tempo e o uso dos nossos recursos. Que forma da gente começar a ver o tempo, não de forma utilitária e eficiente, mas de forma humana e espiritual. E que oportunidade que a gente tem de frear os desejos e a soberba, gente. E começar a desenvolver o contentamento e a gratidão. Feche teus olhos onde você está. Ora por essas coisas que nós falamos, quem sabe alguma delas permeiam o seu mundo. Quem sabe em alguma dessas questões que nós pontuamos aqui, você está ainda inquieto, né? Eu me debato contra algumas dessas coisas, sim. Quem sabe você precisa limpar seu coração hoje. Peça ao Espírito Santo que o faça. O Espírito limpa meu coração. Eu não quero continuar com essa mágoa, tantos anos apodrecendo aqui dentro de mim, me fazendo mal, me fazendo falar de fulano, de cicrano. Às vezes é o pai com o filho, às vezes é o esposo e a esposa, às vezes são irmãos de família, de igreja. Chega disso, chega desse inferno, que esse fogo não para de queimar, que esse bicho não para de roer. Há anos a coisa está aí dentro de você, fermentando, apodrecendo, provocando inferno. E Tiago diz: olha, não tem religião que aguente isso, isso se torna vã qualquer tentativa. Mas quem sabe a gente esteja precisando reorganizar o nosso tempo para caber o outro, o nosso esforço para incluir o outro. Quem sabe a gente precise tirar do nosso coração essa orgia de desejos e de soberba pelo que já conseguiu, os méritos enfileirados, e ser um coração mais contente, mais humilde, mais grato. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos nossos corações diante do Senhor, meu Pai. E o quão nós precisamos de ajuda do Teu Espírito Santo. Sem Ele nós não conseguimos avançar. Sem Ele nós estamos enganando a nós próprios, em todos os nossos esforços, porque nós não avançamos naquilo que precisa ser feito. Então nos ajuda a ter uma verdadeira religião pura, sem nenhuma mancha, sem nenhum engano, mas uma religião verdadeira, porque é baseado em um coração limpo, que não fica falando maldição e mal das pessoas, porque é baseado na ajuda dos necessitados, porque demonstra amor a eles, e porque mantém a si próprio longe dessa febre do desejo e da soberba, meu Pai. E caminhando assim no mundo, nós seremos sal e nós seremos luzes, e nós relembraremos a todos essa aliança que Deus tem conosco, e nós seremos favoráveis aos outros, e isso há de mover de uma maneira sobrenatural na sociedade, meu Pai, porque um pouquinho desse fermento vai levedar a massa inteira, um pouquinho dessa graça, dessa misericórdia, desse contentamento, da liberdade dos teus filhos, que não são aprisionados a essas coisas, há de contagiar de maneira incrível muitas outras pessoas, meu Pai, e que nós possamos investir a nossa vida nisso. Eu oro assim, em nome de Jesus.